libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, ministro Flacos, nesse primeiro capítulo, que a gente está tendo essas elucidações preciosíssimas, ele continua a falar para todos nós. O reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Então, aqui, ele já nos dá uma orientação muito boa, porque a gente sabe, está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 9, intervenção dos espíritos na vida corporal. Então, a gente sabe que há essa interferência. Mas há um reino espiritual que está dividido e atormentado. E esse reino está dividido, eles querem o quê? Atuar na nossa experiência humana para dilatar, aumentar o domínio da tirania e da força, meus amigos. Então vamos começar, porque a nossa fé é raciocinada. Todo espírito que prega a divisão, todo espírito que prega a tirania, porque, na verdade, para haver a divisão é um exercício de poder. Então, todo espírito que prega a divisão, que prega a tirania e usa a força, e essa questão da força não é só a força física, não. Muitas vezes a força magnética, a força do domínio intelectual, a força do domínio financeiro, científico, qualquer que seja, do prestígio, todo espírito que pregar isto, na verdade, ele faz parte desse reino espiritual, dividido e atormentado.
Às vezes até de influência.
Isso!
Né? Às vezes a pessoa usa
o prestígio,
influência e tal, em ambiente de trabalho. Às vezes até em ambiente religiosos mesmo. Isso. E ali vai manipulando as coisas, né?
Porque esse espírito, ele vai trabalhar... Vai jogar em nós um fator que nós temos, que é a nossa vaidade. Então, para ele exercer essa tirania, essa força, ele vai primeiro colocar para a gente o quê? Que aí é o processo do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 25, que fala da obsessão, que fala da fascinação. Ele vai provar a gente que a gente é melhor que os outros. E a partir daí, ele vai provar pra gente que ele é melhor que a gente. Então, se eu sou melhor, eu quero uma questão melhor. Por quê? Se eu tiver associado, por isso a questão da divisão, gente, do isolamento. Se eu tiver associado outro, a própria experiência com o outro vai mostrar que eu não sou tão melhor assim. Vai ter gente, a espiritualidade, os amigos espirituais vão atuar pro outro pra mostrar meu ponto falho. E a partir dali a melhoria vai dar. Mas quando eu estou separado e num grupo que pensa exatamente igual, olha a manipulação aqui. É muito delicado, meus amigos. É a tal monoideia, né? Eu vou ficar numa ideia única, achando que é só aquilo, tudo bem. E que o outro não faz o que eu gosto, olha a tirania e a força. Porque o outro é inferior. O outro não conhece o que eu conheço. O outro não tem a experiência que eu tenho. O outro não tem o prestígio que eu tenho. A inteligência que eu tenho, né? A instrução que eu tenho. Todo mecanismo é de tirania, não é? E ele continua. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria que nos movimentamos, lembremos-nos de que em nosso sistema solar, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua influenciação. Olha a questão do sol. Que coisa bela, não é, Berenice?
É verdade. Está para todos, realmente.
Para todos, né? A coisa boa de Deus, a criação de Deus para todos nós, né? Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite evolutivo, quer dizer, para o máximo evolutivo da evolução, experimentando as radiações uns dos outros. Aí, Berenice, você tem que falar.
É muito interessante isso, porque o sol está para todos, Deus está para todos.
Isso.
Fazendo uma analogia. E como o homem, a criatura, né, evolui com a própria criatura, né, como é que se dá o processo de evolução? É um ao outro. Como é que se faz para o diamante se tornar um diamante? Porque ele é uma pedra no princípio, assim, na origem do diamante, é apenas uma pedra, como outra
Isso.
qualquer, e feiosa, mas que ela precisa ser lapidada. E o diamante, ele só consegue ser lapidado e só consegue ficar aquela pedra linda e maravilhosa, desejo de todos, quando um outro diamante faz essa lapidação. Então, nós também evoluímos, é a criatura pela criatura. Então, existe essa fonte que alimenta todos. Nós também somos o sol, nós temos a nossa própria energia. E um vai experimentando o quê? A radiação do outro. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, se isolam e dizem, olha, eu já me decepcionei muito, agora eu fico no meu canto, eu fico quieto. E acaba se isolando. E vai o quê? Se desvitalizando. Quantas pessoas entram em depressão quando elas têm esse pensamento? Não, se mistura. Se você está numa vida, nesta reencarnação, onde existem muitas decepções, onde você se decepciona com as pessoas, onde quando você faz uma avaliação, você percebe que todas as pessoas que se aproximaram de você puxaram o teu tapete, te derrubaram. Olha só, agradeça muito, porque se isso está para você, é porque essa energia te pertence.
Isso.
Então, sem querer colocar você para baixo, sem querer colocar o dedo na ferida, não é isso absolutamente, mas se essa energia está tão afinizada com você, agradeça, porque no passado, provavelmente, você fez muito isso. E agora você precisa gastar essa energia para poder ter direito a alguma outra coisa. Naquele livro Vereda Familiar, o Raul Teixeira, psicografando, eu acho que é o
Tereza
Camilo.
Brito.
Tereza Brito.
Tereza Brito,
né? Brito. Fala quantas pessoas perdem o direito de ter família.
Ah, é.
Elas perdem, elas nascem, não conseguem se relacionar com ninguém. São pessoas que são, às vezes, bonitas, bem-sucedidas, inteligentes, interessantes e não conseguem parceiro em hipótese alguma. Por quê? Elas perderam o direito da família. Então, agradeça essa situação, porque você está gastando, você está expurgando
isso.
E quanto mais a gente se isola, mais desvitalizado nós ficamos. Eu tenho uma família muito grande, então tem uma parte da minha família que sempre falava que olha, se você não quiser se decepcionar, não tem amigos.
Isso.
Porque
que coisa,
só quem vai te trair são os amigos. Mas se você analisar friamente, é verdade. Uhum. Porque quem é que está perto de você? Porque o inimigo, ele não vai...
É indiferente, exatamente.
E o inimigo, ele não vai te causar mal porque você não dá oportunidade.
Não.
Ele não está perto.
Você está em guarda.
Isso. Então, tem um lado da família que fala, não confie em ninguém, não tenha amigos. Se você tiver amigos, você vai se dar mal. E tem o outro lado que fala, tem amigos, se um der problema, arruma outro.
Exato, exatamente.
Aí o outro lado fala, mais vale um amigo na praça do que dinheiro no banco.
Com certeza.
E às vezes, é um amigo que é amigo por uma época, decepciona em outra, mas qual o problema? E você, nunca decepcionou ninguém?
Exatamente.
Você nunca puxou o tapete de alguém?
Exato.
Você nunca traiu alguém?
Exato.
Então, porque às vezes nós nos colocamos num pedestal, num trono, e como infalíveis. E exigimos uma honestidade, uma fidelidade das pessoas muito grande, que nós não temos.
Nós não podemos dar, e o outro não é capaz de dar, e nós também não conseguimos dar, oferecer isso.
Isso.
Né?
Então, olha só, se decepcionou com um amigo, arruma outro. Exato. Provavelmente vai se decepcionar também. Isso. Mas deixa pra lá, deixa, aproveita, né? Aprende, vamos aprendendo. Eu tive, assim, decepções terríveis com os amigos. E olha, já decepcionei também pessoas.
Exatamente.
Pessoas que esperavam de mim determinada postura que eu era capaz de dar.
Isso.
Se eu tivesse ligada, se eu tivesse prestando atenção, se eu tivesse já sabendo o que eu sei agora.
Exato.
Se eu tivesse madura naquela época. Mas pessoas também apostaram em mim em determinada época e que eu decepcionei.
Exato.
E que hoje, eu fazendo análise, eu me arrependo de alguns, de outros eu ainda não consigo me arrepender.
Exato.
Porque eu acho que é bobagem, aí você começa a explicar.
Exato. E quando a gente começa a explicar, porque tá complicadinho.
Isso.
Né? Mas a gente tem que admitir que a gente tem complicações.
Isso, né? Exatamente. Então vamos parar com essa bobagem, porque nós precisamos experimentar as radiações uns dos
exatamente.
Outros. Agora também, que seja o nosso falar sim, sim, não, não.
Exato.
Porque também tem gente que só...
Porque experimentar não quer dizer que eu vá me submeter, não é? Experiência não é submissão. Então, eu posso experimentar e ver se isso não é bom, não é aquilo que eu quero, né? E aí, eu bloquear aquilo ou dar uma outra resposta. Eu não sou obrigada a ficar submissa à vibração do outro, né?
Tem pessoas que eu preciso delas.
Isso.
Mas eu sei como é que elas funcionam.
Isso.
Eu sei que elas são pessoas volúveis, elas são pessoas que não se prendem a nada, são pessoas que dizem que vai, que depois que não vai,
uhum.
que deixa na mão.
Isso.
Mas eu preciso dessas pessoas. Mesmo assim, eu ainda preciso.
Exato.
Dessas pessoas. Então, eu não deixo de pedir ajuda a essas pessoas. Mas eu sei que pode vir.
Exato.
Ou pode não vir. Então, cada vez que eu peço, eu estou também dando oportunidade para que essa pessoa
mude
para que ela se fortaleça.
Isso.
E eu também estou me dando a oportunidade de compreender que aquela pessoa ainda não compreende o que
exato,
eu compreendo agora.
Exatamente.
Sabe? É desgastante? Depende. Se você ficar ao pé da letra, é desgastante. Se você compreender, não é desgastante.
É enriquecedor. Enriquecedor, não é?
Aí, às vezes, meu marido fala, mas por que você pede? Você sabe que vai fulano vai furar. Mas quem sabe se ele não furar dessa
exatamente,
vez?
Exatamente,
Se ele não furar dessa vez, vai ser um ganho para ele.
Exato.
E um ganho para o trabalho.
Exato.
Então, vamos lá, vamos tentando. Agora, eu peço, mas não conto na ponta do lápis.
Exato.
Como se eu pedisse
uma
a outra
certa.
Pessoa. É, porque tem pessoas que quando eu falo, fulano, eu preciso de um voluntário, assim, nessa hora. Tem pessoas que eu sei que só não vão comparecer se houver uma
exato,
coisa
muito
séria que ela não consiga, que esteja completamente fora do controle dela. Tem outras pessoas que eu sei que se um pingo de chuva
exato.
Ou um sol mais forte, vai
exato.
Alterar o pedido. Mas eu peço mesmo assim, vai que naquele dia
exato,
ela aproveita
né?
e
isso.
vai. Então, nós não podemos fechar as portas para ninguém. Experimentar.
Porque Deus não fecha as portas para nós, não é isso?
Exatamente. Experimentar essas radiações, como a deusa colocou muito bem, não é se submeter, entendeu? Mas, olha, uma experiência que eu estou tendo, que é muito boa, é quando você está à frente de um trabalho, que você precisa dos voluntários.
Exatamente.
Você precisa das pessoas. E aí você aproveita qualquer restinho.
Isso.
Sabe
você
aquela...
vai ter que calar, o evangelho fala nos trabalhadores do Senhor, o que fala, né? Você vai ter que calar suas ideias, opiniões, tudo isso, para os milindres, para que a obra não sofra dano, não é isso?
Às vezes, fazendo assim uma analogia, é como você... Porque nós, né, de um modo geral, nós aqui que estamos ouvindo, estudando, provavelmente muitos de nós não sabem o que é fome. A gente sabe o que é ter vontade de comer.
Alguma coisa, né?
Agora, fome mesmo, eu acho que são poucas pessoas que realmente passam, experimentam isso, né? E às vezes, quando a pessoa está com fome mesmo, qualquer migalha
isso,
é bacalhau.
Exatamente.
Qualquer migalha é filé mignon.
Exatamente.
Ela vai aproveitando. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem sobre aqueles lugares mais pobres e infelizes do planeta. Que ali sim há fome, porque lá não há nem inseto para que a pessoa possa comer. Inseto não existe. Não existe nada, nada. E são aquelas crianças que são apenas pele e osso. E aí tem algumas cenas muito fortes de crianças querendo matar a sede, e elas vão matar a sede com a urina de determinados animais, de tomar, beber a própria lama. Então isso realmente
é duro.
Isso realmente é você aproveitar, isso já não é mais nem migalha, né? Então, isso é um grande aprendizado, a gente assistir esses programas, primeiro para nascer em nós a compaixão.
Isso.
Que a gente não evite essa realidade, para nascer em nós a compaixão. Segundo, para a gente ter o aprendizado de que se aproveita tudo, isso. Até a lama.
Isso, exatamente.
Na hora da necessidade, até a lama. Isso. Porque a gente faz muita exigência.
Muito, mas é muito.
A gente exige muito e a gente exige e desperdiça muita coisa. Isso. Nós desperdiçamos muitas oportunidades, nós desperdiçamos muitos sentimentos, nós exigimos demais, demais das pessoas e de nós mesmos. Exatamente. E muitas vezes nesse processo de exigência extrema, absurda, nós nos prejudicamos.
Com certeza.
E vamos sofrer a beça no plano espiritual.
Exatamente.
Então, por que não já dá um freio agora? Por que não, como ele está falando aqui, que nós precisamos dessas radiações uns dos outros? Por que não dar um tempinho no nosso orgulho e na nossa vaidade, baixar um pouco a bola e ver que precisamos realmente uns dos outros, né?
E ele então vai dizendo que nesse processo, né, quer dizer, de atração, de experimentar radiações dos outros, nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se os mundos e almas na comunidade universal. Então, o objetivo, porque pode ser assustador para alguns, né? Ih, mas então, eu influencio, sou influenciado, como é que fica? Mas o objetivo é o progresso.
Outro dia eu fiz uma reunião com as mães lá do abrigo, né? Nós temos lá 160 crianças, então eu chamei as mães. E eu mostrei as fotos do ano de 2014, né? Nós fizemos agora no início de 2015, em janeiro. Então, como as mães, elas não têm acesso ao que as crianças fazem lá dentro, então eu mostro as fotos de todas as oficinas, mostrando, olha o que nós ensinamos a seus filhos. Então, na oficina de culinária, de artes, de biblioteca, cineclube. E elas ficam assim, vão ficando maravilhadas com aquela situação, né? E aí a gente vê o quê? Como a gente vai desenvolvendo o sentimento.
Isso.
E lá é uma região rural que tem muitos cachorros, muitos vira-latas, muitos. E acaba que as pessoas tratam mal os animais, né? E eu não sei se um animal vai falando pro outro. Eu sei que começou a chegar uma cachorrada lá no abrigo. Aí assim, chegou um com a pata quebrada, que alguém quebrou. Chegou um outro que jogaram muitas pedras no cachorro, então ele chegou assim com buracos na pele. Outro chegou para morrer. Ele chegou assim muito doente, com tumores na boca. E foi interessante que quando eu olhei, lá tem um morrinho, ele estava parado no morrinho se tremendo todo. E os outros latindo. E agora eu já ensinei que quando chega cachorro de fora, eu não quero que ninguém fique latindo e escorraçando. E eles aprenderam. E aí nós fomos lá, demos comida. Passou uns 3 dias, mais ou menos, ele entrou no mato, ele nem morreu ali para não dar trabalho para a gente. Né? É como se ele tivesse ficado agradecido.
Exato.
Foi uma coisa muito interessante. Então, nós também começamos a colher esses animais, aí eu dou o resto da comida, do almoço e tal, para lá, e eles vão ficando por ali. No começo foi uma brigalhada e hoje em dia acaba que eles entenderam qual é a proposta educativa do abrigo. E aí você começa a achar que ninguém está prestando atenção no que você está fazendo. Aí uma criança, outro dia, falou assim, tia, aqui ninguém maltrata os animais, né? Prestou atenção.
Olha só.
Aí o tempo que passa, eu tenho uma amiga que adora cachorro, adora e entende, assim, porque eu gosto muito, mas eu não entendo de tratar isso. O cachorro, né? Ela não, ela tem contato com veterinários, acho que a irmã dela é veterinária e tal, então ela entende de remédio, disso e daquilo. E aí ela falou, beleza, vamos dar um banho neles? Eu falei, olha, eles nunca foram vacinados, pode ser que alguém morda, entendeu? E aí ela providenciou a vacina em todo mundo, e nós, enfim, demos um banho, o primeiro banho da vida da cachorrada. E aí ela trouxe uns potes para botar ração e água, umas coisas bonitas. E aí eu resolvi botar a comida e a água dele na passagem das crianças, para ver o que ia acontecer. Menina, foi tão interessante como as crianças perceberam aquilo. Tia, mas é muito chique! É bonito a bacia! E aí, pela primeira vez, eles estão comendo ração também. Então, nós começamos a tratar eles melhores. E a criançada toda foi percebendo. Né? E quando eu fiz a reunião de pais, eu resolvi mostrar as fotos e mostrar as fotos dos cachorros. E é engraçado que algumas fotos que eu tirei junto com os cachorros, olha, você olhando a foto, você garante que ele está rindo. É interessantíssimo.
A felicidade, a satisfação.
É interessante, olha, não tem Photoshop, não tem truque, não tem nada. Aí eu mostrei a primeira foto, aí falei pra plateia, vem cá, todos estão ou não estão rindo? Porque tava eu, as crianças e os cachorros, né? Aí foi uma alegria só. Aí eu comecei a mostrar cada cachorro que estava lá e pedindo a colaboração de todo mundo, de se alguém visse alguém tratando mal os animais, que falasse para não tratar, entendeu? Que dentro do possível, que alimentasse, que dentro do possível colocasse uma água limpa pro cachorro e tal. E com isso você vai o quê?
Ampliando a questão da educação. Isso é progresso.
Isso é progresso. E hoje em dia nós estamos vendo que o respeito aos animais... Coisa que não acontecia.
Não,
há pouco
não,
tempo,
isso.
Ninguém falava sobre não, o animal. Não. Ninguém. Aí depois começou apenas o despertamento para os animais domésticos. Hoje em dia...
Geral.
Hoje em dia já tem filmezinhos na internet de pessoas que conseguem gravar filmes do animal interagindo com a sua sensibilidade, isso. Mostrando a capacidade de sentimento. Tem um da elefante com um bode muito interessante, mas assim você vê que tem uma sinergia.
Exato.
Ali estão se relacionando mesmo, né? Então até de animais selvagens conseguindo que demonstrar isso, esses lampejos de afeto. Então nós estamos vendo, como ele está dizendo aqui, que esse desenvolvimento, ele é lei, é universal. E olha só, universal, é todo mundo dentro do mesmo pacote.
Tá,
todo ser vivo está ali dentro do mesmo pacote.
E aí ele continua, dentro de semelhante realidade... Toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos, por enquanto, determinar. E aí a beleza, né, Berenice, que a gente fica pensando assim. Quanta atividade que existe, né? Quanta interação que existe dessa comunidade espiritual... É, muitas vezes negativa, porque é atraída por nós, né? E a partir daí, como é que eu me coloco dentro de tudo isso? Porque a posição do livro, como sempre Berenice fala, e a gente acolhe essa ideia, é o manual de bem viver. Vamos pensar no dia de hoje, meus irmãos? Como é que está a influência espiritual na minha casa? Eu sei que muitos estão no trabalho, no seu trabalho, no trânsito, no horário de dormir, aqueles que acessam pela internet, como é que está essa influência espiritual? E eu necessito oferecer alguma coisa de melhor, por quê? Porque os espíritos melhores, os espíritos maiores, para ajudar o outro, podem usar aquilo que eu posso oferecer de bom. Então que no dia de hoje a gente possa oferecer o melhor possível. Que esse sol do amor de Deus, que esse sol que foi dito aqui, o sol físico, como ele atinge desde as furnas até os níveis mais altos, a gente possa se sentir iluminada por esse sol de amor para oferecer ao nosso ambiente, aqueles que cruzam pelo nosso caminho, as vibrações da paz, as vibrações do equilíbrio, da esperança, da saúde, do bom ânimo. Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.